MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio desta semana fala de sonegação fiscal. De acordo com dados do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, o Simprofaz, os débitos tributários inscritos na dívida ativa da União passam de 1 trilhão e 800 bilhões de reais. E a sonegação de impostos no Brasil é estimada em mais de meio bilhão de reais por ano. Um estudo de 2018, feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, apurou que em 2017 foram emitidos autos de infração por sonegação fiscal no valor total de 304 bilhões de reais, o que representou 4,6% do produto interno bruto brasileiro, ou seja, quase 5% de tudo que se produz no país. Na prática, isso quer dizer que a sonegação tira do orçamento público somas bilionárias que poderiam ser aplicadas em benefício de toda a população, em áreas como educação, saúde e segurança, por exemplo. Para falar sobre o tema, nós recebemos o Procurador de Justiça Maurício Kalash, que atua no Ministério Público do Paraná como coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Ordem Tributária. Doutor Kalash, em relação a esse tema, há uma questão polêmica. Algumas correntes mais liberais dizem que o imposto é um roubo, ideia que inclusive incentiva a sonegação. O que o senhor diria sobre isso? Por que nós devemos pagar tributos? Quem deve pagar, por quê e sobre o que se paga?
Olá, Tomás. Esse tema do dever de pagar tributos, realmente, ele nem sempre é bem compreendido pela sociedade e pelos cidadãos em geral. É preciso lembrar que aquela vaga na creche que se reclama, que a vaga no hospital que se espera, que o atendimento imediato e rápido pela polícia, que o acesso ao poder judiciário, que a limpeza pública, que a iluminação pública, que o transporte público, são custeados pelos tributos. De tal maneira que a razão pela qual devemos pagar os tributos é exatamente a necessidade de custear serviços e obras públicas. Todos nós nos servimos desses serviços e dessas obras. Ricos e pobres pisam no asfalto, ricos e pobres andam pelas ruas iluminadas, ricos e pobres podem precisar da polícia, do poder judiciário, de um serviço de atendimento de urgência, como é, por exemplo, o do SIAT, o do SAMU, de tal maneira que devemos pagar tributos para que possamos ter esses benefícios que tornam a vida em sociedade mais confortáveis.
Quem é que deve pagar? Todo mundo paga?
Todo mundo paga. Da carga tributária nacional, 75% ou mais recaem sobre o consumo. Ou seja, quando vai ao supermercado, quando vai à feira, quando vai à padaria, aquilo que se adquire tem nele embutido no preço o tributo. Quando se compra uma televisão, um telefone celular, uma roupa, uma peça para o automóvel, em todos esses momentos do consumo está ali presente o pagamento do tributo.
Então quem mais paga é quem consome, ou seja, todo mundo consome.
Todo mundo consome e todo mundo arca com a maior parcela da tributação no país.
O senhor disse que 75%, 3 quartos é do consumo. E os outros 25%?
Esse percentual que resta, ele incide sobre a propriedade e sobre a renda. Numa divisão nada proporcional. As propriedades suportam 3%, um pouco mais, dessa tributação e a renda 21%, um pouco mais, dessa tributação. O que significa que aqueles que têm propriedades imóveis, automóveis, animais, são os que menos pagam tributação. E a renda? O imposto de renda ele é isento a partir de uma faixa. Então, todos aqueles que recebem como remuneração ou outras formas de rendimento acima de 2.000 e tantos reais por mês, são esses que pagam ainda de forma escalonada, sendo a maior alíquota do imposto de renda a de 27,5%, que atinge uma camada considerada a população nacional, uma pequena camada da população. Então, a verdade é que todos os consumidores pagam tributo e é essa tributação do consumo que sustenta a arrecadação tributária no país, restando muito pouco para aqueles que têm propriedade e para aqueles que têm renda acima de R$3.000, a colaboração para a arrecadação tributária.
É impressionante, quase que dá para dizer que os pobres pagam mais do que os ricos no Brasil.
A tributação no país ela é regressiva, significa aqueles que menos podem são os que mais pagam. Quando se discute uma reforma tributária no país, entre outros pontos, está em criar uma sistemática de tributação progressiva, para que, afinal, quem mais tenha, quem mais possa, mais pague, de forma a se encontrar uma justiça tributária, levando em consideração a capacidade econômica de quem tem que pagar imposto.
Ou seja, que incida menos sobre o consumo e mais sobre lucro e renda, seria uma coisa mais justa.
A tributação sobre o consumo, ela existe em todos os países do mundo e em proporções parecidas com esta que nós acabamos de ver. Mas, no entanto, o desequilíbrio fiscal brasileiro está na baixa tributação sobre a propriedade e na baixa tributação sobre a renda, embora aqueles que pagam imposto de renda normalmente reclamem que estão pagando muito. Só que a sonegação fiscal ela é muito grande, por exemplo, na tributação sobre a renda. Servidores públicos pagam o tributo sobre a renda juntamente com o momento em que recebem o salário mensal, porque é retido na fonte. Agora, existe um grande universo de pessoas, profissionais liberais e outros profissionais, que, embora igualmente sujeitos ao pagamento do imposto de renda, conseguem evitar o pagamento de tudo aquilo que deveriam. E justamente porque conseguem omitir informações sobre renda, o que os servidores públicos não conseguem fazer de forma geral.
Então, doutor Kalash, vamos falar sobre essa sonegação fiscal. São bilhões de reais sonegados todos os anos no nosso país. A partir da sua experiência na área de defesa do patrimônio público, quem são esses grandes devedores e por que se sonega tanto no Brasil?
Bom, essa resposta ela vincula-se àquilo que dissemos sobre as bases tributárias. 75% da carga tributária recai sobre o consumo. O consumidor, quando adquire o produto na gôndola e vai passar no caixa para pagá-lo, ele paga o tributo. Antes dele, aquele comerciante, antes daquele comerciante, o atacadista, o distribuidor, o fabricante, são obrigados a recolher o tributo recebido com a venda da mercadoria. E é o que nem sempre ocorre e é onde há o maior volume de sonegação. Na cadeia comercial, desde a produção até o varejo, existem vários agentes econômicos que igualmente estavam obrigados a entregar para os cofres públicos o que receberam a título de tributo no consumo e não o fazem. Estima-se que a sonegação no país, como você bem disse no início, gira em torno de 500 bilhões de reais. Eu digo para você que esses valores estão ainda aquém da realidade. Porque nós só sabemos o volume da sonegação quando há fiscalização tributária. E a agência responsável pela fiscalização tributária, as agências nacional, estadual e municipal, não conseguem fiscalizar todos os contribuintes. De modo que esses valores de 500 bilhões, eu imagino, estão bem abaixo da realidade. A sonegação fiscal ela se caracteriza pela forma maliciosa de se furtar ao pagamento do tributo. Quer dizer, aquele que tem a obrigação de pagar o tributo utiliza-se de artifícios fraudulentos para evitar o pagamento. É o que se chama fraude tributária.
Isso, inclusive, é feito até pelo profissional liberal que presta o serviço sem um comprovante, sem um recibo. E aí, sei lá, ganha 20 mil por mês e declara 8 mil, é uma forma...
Aquela célebre pergunta sobre se vai querer nota ou não fiscal é uma das maneiras em que aquele que está obrigado a pagar o tributo tenta negociar com quem toma o serviço ou compra a mercadoria, tenta negociar uma fórmula para não pagar o tributo. Ele supostamente divide com o adquirente, o tomador do serviço, os benefícios da sonegação, o que não é efetivamente verdade, porque o tomador do serviço e o coadquirente, ele paga. Quem não paga é o prestador ou o fornecedor. Agora, o total de recursos que não entram nos cofres públicos não se deve apenas à sonegação fiscal, que nós estimamos 500 bilhões de reais. Existem também aqueles contribuintes que sabem do dever de pagar, não pagam, declaram aos fiscos federal, estadual e municipal que devem, mas não pagam.
E assim, não é aquele que sonegou e escondeu o imposto, é aquele que declara, mas chega na hora de pagar, não paga.
Não paga.
Aí está devendo.
Está devendo. Estima-se que há um estoque de créditos a serem recebidos pelo Estado, União, Estados e Municípios, na ordem de 3 trilhões de reais.
É muito dinheiro.
E ainda, desses 3 trilhões de créditos a receber, 2 trilhões estão em discussão no Poder Judiciário. Vale dizer, o contribuinte ainda assim, declarando o que deve, ou depois de ter sido fiscalizado pelas receitas, usa do direito que tem de recorrer ao judiciário e, nesse momento, segundo estimativas oficiais, discute-se 2 trilhões de reais na esfera judicial. Então, não entram nos cofres públicos os 500 bilhões de sonegação, não entraram até agora os 2 trilhões em discussão e estima-se ainda que mais 2,2 trilhões de reais são o estoque de dívidas que a União tem. Desses 2 trilhões, 1,4 trilhão se refere apenas a 16 mil grandes devedores. Considera-se grandes devedores aqueles que acumulam um débito fiscal superior a 15 milhões de reais. Então, existe uma massa, um conjunto de contribuintes que devem aos cofres públicos valores trilionários, exatamente aqueles que hoje estão faltando, para as vagas nas creches, para as vagas hospitalares, para aparelhar a polícia, para melhorar as condições das estradas.
Para pagar as aposentadorias.
Para pagar parte das aposentadorias. Enfim, a sonegação fiscal é um ato de egoísmo daquele que, tendo condições de pagar, não o faz para enriquecer-se a si próprio em detrimento dos seus concidadãos.
Doutor Galassi, como é que a população pode contribuir no combate à sonegação?
Primeira coisa, pedindo nota fiscal. Porque ao pedir a nota fiscal, ele obriga o comerciante, o distribuidor, o atacadista, a registrar aquela venda e permite com isso que o fisco possa rastrear os valores que circularam e poder, assim, cobrar o tributo devido. Segundo, denunciando. Há mais de um canal possível de denúncia e também o Ministério Público está à disposição para recebê-la, em que se possa trazer ao conhecimento das autoridades fazendárias eventuais omissões nos deveres de recolher tributos que possam, eventualmente, desencadear uma ação fiscalizatória pelos agentes da Receita.
Perfeito. Doutor Maurício Galassi, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Vimos que pagar tributo, né, os impostos, as taxas, as contribuições, é um dever de cidadania, porque a sonegação atinge a todos os serviços públicos de que qualquer cidadão precisa, como o senhor bem exemplificou, quando pisa no asfalto, quando anda na calçada, quando acende a luz, quando vê a iluminação pública na rua. Muito obrigado, doutor Maurício. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.